A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Foi fazendo a ligação direta entre o sertanejo e o pagode que ele decolou. Felipe Araújo conseguiu colocar o pagonejo Atrasadinha no topo das paradas em 2018.
Mas o caminho do sucesso não foi tão fácil assim. Isso porque, no meio de toda a dedicação e investimento na carreira, ele ainda tinha que lidar com a perda do irmão Cristiano Araújo.
Ele se reinventou, criou uma identidade própria e agora está aqui para contar para a gente como faz tantos feats sem tirar os pés do sertanejo. Felipe, prazer
em
receber você.
Tudo bem-vindo.
Prazer, muito obrigado. Bom dia. Tô muito feliz em estar aqui com vocês hoje, batendo um papo muito legal sobre música. É sempre bom falar sobre música, né? E, pois é, esse é um dos desafios assim, da minha carreira. Eu gosto muito de misturar tudo, né? Gosto muito de passear pelos outros estilos musicais, pelos outros gêneros musicais. Trazer um pouco de tudo que eu ouço, de tudo que eu gosto de ouvir pra minha música, mas sempre mantendo a essência sertaneja em pé, né? Acho que isso é muito importante.
A gente vai falar sobre isso. Antes, eu queria começar falando do seu último trabalho, o Última Noite ao Vivo. E eu queria saber o que esse trabalho traz de novidade pra sua carreira, pra você.
Esse trabalho, ele é muito legal, assim, porque eu contei com participações incríveis, grandes feats nesse projeto. Jorge Mateus, Luan Santana, Israel e Rodolfo, assim, grandes amigos, mas também pessoas que eu me inspiro demais também e que têm uma carreira brilhante. São músicas muito legais que a gente trabalhou muito nesse repertório durante muito tempo, assim, durante muitos meses. Algumas dessas músicas já estavam escolhidas há mais de anos, assim, e eu escolhi o momento certo para lançá-las, assim. E são músicas que mexem comigo, né? Tocam o meu coração, tem um pouco de tudo. Um projeto com 8 músicas, não é um projeto tão longo, não é um álbum tão extenso, mas é um projeto que eu tô muito orgulhoso.
E como que você fez a seleção para essas músicas, principalmente as inéditas, né? Você comentou aí que estavam algumas no armário. Como que você fez a seleção para esse disco?
Então, assim, acho que o momento, né, também que a gente gravou. A gente gravou esse álbum em junho do ano passado. Tô lançando agora. A gente foi lançando as músicas aos poucos, né? Algumas músicas. A gente lançou primeiro a música com Jorge Mateus, que é Esses Caras São Ligeiro. Depois veio a música com Israel Rodolfo, Você Não Merece Eu. E no final do ano passado, lancei Última Noite com Luan Santana, que é um feat que eu tava esperando, aguardando desde o começo da minha carreira, porque eu sou fã demais do Luan. Sim, sou fã demais do Israel Rodolfo também, do Jorge Mateus. O Israel Rodolfo também é a primeira vez que a gente grava juntos. Mas o Jorge Mateus já tinha gravado meu primeiro projeto, foi muito especial, uma música que tocou muito, que fez muito sucesso, que foi Chave Cópia, e agora a gente regravou, a gente gravou de novo, né, juntos, fizemos outra colaboração. E só que o Luan, a gente já conversava há muito tempo, a gente já tentava escolher alguma coisa, escolher alguma música, esperar um momento certo para fazer essa participação, esse feat. E quando surgiu a música Última Noite, quando eu ouvi a música Última Noite, era uma música que o Luan já conhecia, que ele tinha até pré-selecionado pro projeto dele, pro Luan City 2.0, e acabou de última hora ele optando por Meio Termo. Assim, ele tava entre ela e Meio Termo, eram duas músicas do mesmo ritmo e tal, do mesmo estilo. E aí, quando eu descobri que essa música, ele não ia gravar essa música, e eu já gostava da música, eu falei, cara, então bora gravar junto, acho que essa é a hora, esse é o momento, essa é a música. E ele topou, ele gosta muito da música também, e graças a Deus a música tocou demais.
E aproveitando que você falou desse feat com o Luan, essa música tem um palavrão no meio da música. Você tem uma outra música desse mesmo álbum também, que o próprio nome tem palavrão. Uhum. Assim, pensando num comparativo do seu início da carreira, que as músicas eram um pouco mais fofas, comportadas.
Mais certinhas.
Recatadas e do lar.
Queria que você falasse um pouco disso. Foi para mostrar amadurecimento? É um novo caminho do sertanejo?
Eu acho que é um momento, assim, na verdade, né? E a música, não por ter o palavrão, que eu quis gravar essa música, eu quis lançar essa música, mas o palavrão tava ali no meio e tal. A gente poderia até ter mudado a palavra, principalmente na última noite, a gente poderia até ter mudado a palavra por outra coisa, mas não achei nada que fizesse sentido, tanto sentido quanto a palavra em questão. E na música Sorte da Porra também, não achei nada que fizesse sentido, e eu gosto muito das músicas. Mas enfim, eu acredito que seja um momento também. Eu acho que o sertanejo tem essa tendência também. Tem muitas músicas saindo aí com alguns palavrões. Mas eu confesso para você que eu acho que sempre que der para evitar é melhor. Porque eu acho que atinge mais pessoas. A gente tem que ter essa responsabilidade também, porque são muitas crianças que ouvem nossas músicas. É, são crianças que às vezes crescem ouvindo a gente, se inspirando na gente. Quando eu era criança, eu me inspirei muito em outros artistas, como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, por exemplo, e sempre tive eles como exemplo, né? Então, assim, a gente tem que dar o exemplo também. Sempre que der para evitar, eu acho melhor. Mas nesses casos especificamente, acho que não tinha como. Acho que tentei até pensar em outras palavras que pudesse substituir, mas acho que fazia mais sentido dessa forma e eu gosto muito das músicas.
Você faz alteração, assim, quando você em show, assim, quando você vê que tem um público mais infantil? Né? Tem
Às vezes em televisão. Às vezes em televisão é assim, não é nem que eu quero, é porque eu sou obrigado mesmo. Só que esses dias eu fui fazer um programa de TV e acabei cantando. O pessoal falou, por favor, na hora que for cantar essa palavra, talvez melhor você deixar pro público, sei lá.
Jogar pra eles. Eles completam.
E eu esqueci. Fui com um sentimento ali, esqueci e cantei, mas acabou passando assim, despercebido. Mas algumas vezes tem que dar uma censuradinha, né?
Pra versão pra rádio, vai ter alguma alteração? É assim mesmo?
Vai ter que ter, porque, vou te falar, na versão da... Assim, na rádio, cara, quase todas as mesmas da minha carreira eu tive que mudar alguma coisa. Por exemplo, Atrasadinha, tem várias rádios no Brasil que eu não posso cantar a parte que eu peço, aquele vinho do bom. Por exemplo, vinho. Uhum. Por conta do vinho. Aí eu paro pra pensar, tipo... até Jesus, até na Bíblia, né? O vinho tá ali, existe e tudo mais, mas é pedido da rádio, a gente faz, mas sempre tem que ter alguma alteraçãozinha ou outra, né? E a gente teve que gravar, eu tive que gravar, por exemplo, Atrasadinho, a gente tive que fazer "Vamos pular a parte que eu peço aquele jantarzinho bom, a taça não merece tirar seu batom." Por exemplo, tive que mudar, né? Então, assim, eu acho bem leve, bem tranquilo o vinho, mas algumas pessoas acham que não, então às vezes a gente tem que fazer essas alterações mesmo.
Acaba tendo versões de várias versões.
Várias versões da música, sempre, sempre. Mentira também, eu tive que alterar. Várias músicas assim da minha carreira, eu tive que alterar pra ir pra rádio. Algumas rádios são religiosas, né? Tem uma parada assim também, então assim, eu até entendo também.
Uma das suas características que você tem na sua carreira, incluindo Atrasadinha, são as parcerias. Mas você também já fez com forró, axé. Como é que funcionam essas parcerias? É tipo um networking igual a gente faz aqui nas empresas, né? Como é que funcionam?
Eu imagino que talvez seja assim. Acho que é bem natural, na verdade, sabe? Por exemplo, quando eu fui gravar Atrasadinha com o Ferrugem, que é um artista de outro segmento musical... E naquela época a gente não se conhecia pessoalmente ainda. Eu ouvi a música. Aconteceu uma loucura. Na verdade, eu sou amigo há muito tempo do Bruno do Sorriso Maroto, sabe? E inclusive ele fez parte do meu projeto Clube do Araújo. Uhum. Ele foi diretor musical do Clube do Araújo, junto com o Lelê, enfim. E eu ia gravar o DVD em 2018 no Rio de Janeiro e queria gravar um pagode, porque... Além de gostar muito de pagode, eu pensei, acho que agora se eu lançar um pagode por ser no Rio de Janeiro, ninguém vai me criticar, ninguém vai... Porque naquela época eu ainda tinha medo de fazer... de fazer essas misturas, sabe? Tinha medo do que o pessoal do sertanejo mesmo, assim, os críticos do sertanejo. Naquela época eu tinha essas coisas. E aí eu falei assim, vou chamar o Sorriso Maroto pra gravar comigo... Porque é no Rio, então assim, é uma homenagem que eu faço pro Rio de Janeiro também, gravar um samba no Rio de Janeiro e tudo mais. E quando eu mandei pro Bruno, assim, perguntei pra ele se ele topava, ele topou na hora e beleza. Só que passou pouco tempo, ele teve problema no coração e ficou bem ali naqueles, acho que 6-7 meses com problema no coração. Foi bem na época que eu ia gravar o DVD, então não dava mais pra ele participar. Só que eu fiquei com isso na cabeça ainda, do pagode e tudo mais. Quando a Atrasadinha chegou, que o Léo Brandão me mandou, na verdade foi o Diego Barão, um dos compositores da música, que é a música do Léo Brandão, da Winnie Nogueira e do Diego Barão. O Diego Barão mandou essa música pra gente e eu coloquei na minha cabeça que a música tinha que ser com Ferrugem de qualquer jeito, porque achei muito a cara, assim, sabe? Eu achei que ia ser muito legal, porque era uma mistura muito boa do sertanejo com o pagode, uhum. mas, além de tudo, era uma mistura muito boa do que eu cantava na época e o que o Ferrugem fazia também. E eu achei que ia ser uma mistura muito legal. Mandei mensagem pro Ferrugem, liguei pra ele, na verdade. Ele, pô, a gente não se conhece, mas eu tô super top, porque todo mundo fala muito bem de você. E eu falei, cara, todo mundo fala muito bem de você também e tal. A gente se conheceu no dia da gravação do DVD.
Nossa.
E aí, pra você ver, foi muito natural, assim. Foi, eu liguei, bora. Já tô com a roupa de ir. E foi, né? Quando eu fui gravar também Esses Caras São Ligeiros com o Jorge Matheus agora, a gente ia gravar numa segunda-feira e tava todo o cenário montado. E o Jorge Matheus já estava confirmado e tudo mais. Na sexta-feira eu recebi Cê Não Merece Eu. E eu sabia que era uma música que o Israel Rodolfo gostava também. Principalmente o Rodolfo gostava demais dessa música. E eu falei, ah, então vou chamar os meninos para cantar comigo. Sexta-feira, o DVD segunda. Eles, então bora. Que roupa você vai? Eu vou com essa. Ele falou, então beleza, vou comprar outra ali e nós vamos. Foi tipo assim, entendeu?
Mas são todas no susto, assim? Ou tem
não,
algum.
Não.
Quando é planejado.
Tem algumas vezes que acontece no susto, assim, é muito legal. Também funciona. Mas outras vezes são coisas muito planejadas, igual a música com o Luan. Fazia muito tempo que a gente tava procurando uma música pra gravar. A gente já tinha certeza que ia fazer um feat, mas não tinha a música e nem tudo bolado, né? Quando a gente recebi a última noite. Quando eu recebi a última noite, chamei o Luan e a gente preparou tudo. Aí vi toda a galera da gravadora pra montar tudo e tal, todo esse lançamento, e foi muito legal. Quando eu gravei meu primeiro DVD também, foi algo muito planejado muitos meses antes, porque foram muitas participações no meu primeiro DVD. Teve Zezé de Camargo e Luciano, Leonardo, Henrique Juliano, Jorge Matheus, Simone Simaria. Então, enfim, cada caso é um caso, eu acho.
Nossa, vai juntar todo mundo no mesmo. Vai juntando.
Uma data.
Isso que é o mais. É o mais desafiador, né? Porque todo mundo. Arrumar agenda. Uma agenda onde todo mundo esteja tranquilo, né? Então tem que ser algo com muita antecedência. Eu tô fazendo. Tô bolando já o repertório pro meu próximo DVD. A gente já tem um repertório muito cheio, já tem muita música muito bacana. E a gente tá pensando já nos feats, planejando. Quem vai chamar e tal. Vou chamar algumas participações para fazer junto comigo, porque eu acho sempre muito legal. E o DVD é daqui a alguns meses, então agora a gente já tá bolando tudo para que seja com antecedência e não seja aquela correria toda, sabe?
Mas agora que você falou sobre isso, a gente quer saber quem são as participações, né? Já pode adiantar.
Pois
já tá quase fechando.
Olha, um eu posso falar. Eu não sei se essa participação vai ser exatamente no DVD, se vai ser antes ou se vai ser depois. Ainda não sabemos se vai ser organizado tudo agora, esse mês. Mas é uma participação que tem muito tempo também que a gente está querendo fazer. Inclusive, ele me pegou de surpresa porque a gente fez um show. Eles, né? Me pegaram de surpresa porque a gente fez um show junto aqui em São Paulo. E eles terminaram o show deles primeiro que eu. Saíram do show e foram no camarim e começaram a fazer um stories. E aí, cara, e a nossa música? Que dia que vai sair e tal? Tem que gravar essa música, Zé Neto Cristiano. É uma show. Participação que tá na agulha já, mas a gente ainda vai organizar tudo certinho. Eu não posso dar muitos detalhes. Exatamente. O mais difícil é isso, sabe? O mais difícil é isso, porque quando você aproveita um projeto e tudo se encaixa, onde todas as agendas dão certo para participar, aí é lindo, né? Mas quase nunca isso acontece.
Tem uma parceria interessante, na minha opinião, e eu sei que é uma das favoritas da Marília, foi com o Hariel, que foi o funk. Eu queria saber como é que foi isso.
É muito boa.
E se tem algum estilo que não tem jeito de misturar?
Não, acho que todos os estilos dá pra fazer alguma coisa ou outra, meu. Com o Hariel foi muito legal, porque também foi algo meio que em cima da hora, sabe? A gente tava. Mas esse foi o mais engraçado de todos, porque a gente tava fazendo o música boa ao vivo no Multishow. E aí teve uma hora que a gente teve um. No música boa você passa tudo e depois tem um intervalo, depois grava tudo ao vivo, né? E aí, na hora que a gente tava ali no intervalo, Eu falei assim, cara, você acredita que eu tenho uma música que tem sua cara, assim, acho que a gente podia gravar ela no meu DVD. Ele, sério, te ouvi. Aí ele ouviu, gostou. Aí ele, pois é, e que dia que vai ser o DVD? Eu falei, cara, quinta-feira que vem, o que você acha? Ele, uai, tô dentro, quinta-feira que vem não tem show, tô tranquilo. E aí ele foi. Mas foi uma participação muito bacana. Acho que deu pra mostrar, assim, um pouco de como é tranquilo você unir duas músicas tão diferentes, né? O rap, assim, na verdade, até achar alguém, ela é tipo um rap misturado com funk, porque tem ali aquele chanteio ali do meio. Mas também ela tem uma pegada do sertanejo, porque tem hora que entra o arrocha e tudo mais. Então, assim, ficou muito legal. Se você conseguir encaixar tudo, fica muito bacana.
Encaixar e deixar a personalidade de cada um, né? É muito bacana isso.
Exatamente.
E tem algum estilo que você gosta mais de misturar?
Ixi. Assim, como Atrasadinha foi tão, tão importante na minha carreira, e eu gravei um projeto inteiro que foi uma mistura, literalmente uma mistura do sertanejo com o pagode, eu acho que é o que eu mais gosto de misturar com o sertanejo, assim. Porque eu curto pagode desde sempre também, acho que é algo muito natural pra mim. E eu acho muito parecido, assim. Eu acho que são músicas primas, né? Assim. O sertanejo e o pagode tem um pouquinho do pagode, e o pagode tem um pouquinho do sertanejo. Então acho que fica muito legal. E, cara, a galera do pagode é muito, muito generosa. Assim, eu poder contar com tantas participações num projeto tão grandioso que foi o Clube do Araújo, ter Alexandre Pires, Péricles, Thiaguinho, Ferrugem, Dilcinho, turma do pagode, Pixote, Menos é Mais, enfim, toda essa galera incrível que participou comigo, e todos eles estavam ali com muita vontade de estar ali, com muito carinho. Eles me agradeciam por ter convidado eles. Por exemplo, teve um dia no dia que a gente gravou lá no Mineirão, depois da gravação, o Alexandre chegou e me agradeceu por ter chamado ele para participar. Falei, cara, você é o Alexandre Pires, né?
Como é que foi esse projeto? Porque ele virou documentário também.
Virou documentário aqui do Globo Play.
Como é que foi esse projeto? Vai continuar? Qual era... Bem, primeiro, você recebeu algum tipo de crítica por ser tipo sertanejo, chamando gente do pagode e não a turma do sertanejo?
Não, graças a Deus, não. Eu tinha mais esse medo no começo, assim.
Depois?
Não sabia como é que seria quando eu fizesse pela primeira vez. É igual o lance do palavrão. Quando fizeram o primeiro, aí todo mundo...
Abriu a porteira.
E aí quando eu fiz Atrasadinha, eu não sabia como é que seria. E depois falei, meu, eu tenho liberdade. A música ela é algo que não pode ter preconceito, não pode ter essas caixas fechadas, né? Assim, acho que tem que tirar a tampa de tudo, e música é música. E graças a Deus não recebi críticas, mas foi um projeto também muito bem explicado, assim, para todo mundo que quiser acompanhar. Tá disponível no Globoplay, é uma série com 10 episódios, e é uma série que tem a participação de todos esses artistas que participaram, além deles, jogadores de futebol também, que a gente fez uma mistura, na verdade, do futebol, o sertanejo e o pagode, como esses três mundos se encaixam. E a gente conversou, falou um pouco sobre música, falou um pouco sobre a vida. E esse projeto ele acaba assim na gravação do DVD, né? E na gravação do DVD ali eu senti que a energia estava muito legal, todo mundo estava muito contente, como eu disse, com muito carinho de estar ali. E eu acho que foi um projeto muito abençoado. É um projeto que se encerrou com o Clube do Araújo. Mas é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito. As músicas, tanto as músicas, as regravações, quanto as músicas inéditas, elas são músicas que com certeza fazem parte da minha vida. Eu pude regravar 10 grandes sucessos da minha carreira numa versão misturada do pagode com sertanejo. E pude regravar também as músicas, junto com esses artistas, músicas que são sucessos das carreiras deles, né? Então, foi muito legal. É um projeto que eu me orgulho demais.
E você comentou já duas vezes que você... Fica à vontade.
Meio arrogante com esse óculos ali.
Você comentou duas vezes já que você tinha medo do que as pessoas iam pensar naquela época. Uhum. Que época é essa? E por que você tinha tanto medo do que as pessoas iam pensar sobre suas decisões sobre a música, sobre músicas?
Então, era uma época onde eu estava ali no começo de tudo, assim. Na verdade, eu já tinha muitos anos de carreira, mas foi no começo... quando as coisas começaram a dar certo, né? Eu não queria que nada pudesse atrapalhar. E era algo que estava muito fora do que estava acontecendo no mercado na época, né? Assim, em questão. Então, por exemplo, a galera do sertanejo, isso eu tô falando de 2015, 2016, que foi quando eu comecei a querer fazer feats com outros estilos musicais. A galera do sertanejo fazia feat só com sertanejo, era tipo isso, né? Todos os estilos musicais, na verdade, eles eram muito nichados, assim. A música nordestina, forró e tal, eles ficavam ali. E aí eu acho que em 2015 isso mudou um pouco quando o Wesley Safadão participou com o Marcos Belucci. Eu acho que foi abriu uma porta, assim. Quando o Wesley Safadão participou com o Marcos Belucci, foi aquele estouro e foi muito bom. Aí depois veio a galera do forró mesmo participando com a galera do sertanejo, tipo, o Chão de Avião veio participando com a galera aqui. E isso foi me deixando cada vez mais tranquilo, né? Pra poder inovar, pra poder fazer o que eu sempre quis. Que era gravar uma música do sertanejo misturado com pagode, pra mostrar o que eu gosto, né? E quando a gente tava ali em 2017, que tava nos preparativos, assim, desse projeto, que foi o Por Inteiro, que eu tava com essa ideia de gravar uma música sertanejo com pagode, eu mandei mensagem pra vários compositores de pagode, inclusive o Prateado. Essa música que a gente ia gravar junto com Sorriso Maroto era uma música do Prateado, uma música linda e tal, que já tava tudo certo, e aí o Bruno teve um problema no coração. Mas depois disso, os compositores de pagode continuaram me mandando as músicas, né? E a galera começou a fazer também, a galera do sertanejo também começou a fazer música pensando nisso, pensando, ah, o Felipe vai gravar um projeto no Rio de Janeiro, que ele tá querendo gravar um pagode, então vamos fazer uma misturinha aqui do sertanejo com o pagode. Foi quando eles fizeram a Atrasadinha, e foi muito importante pra mim.
Você falou do pagode, e eu já ouvi que você começou a sua carreira musical com uma banda de rock. Uhum. E você fala com muito, vamos dizer assim, com muita paixão ali pelo pagode. Assim, por que o sertanejo? Por que você foi...
Ficou pensando.
Não, você ficou pensando nisso aí? Não, porque eu não falo tanto assim de sertanejo, porque parece que... eu acho que deve ser meio óbvio para as pessoas, mas eu vou falar. Assim, o sertanejo faz parte de 90% da minha vida. Eu gosto muito de outros estilos musicais, mas principalmente da minha infância, 100%. Eu só ouvi até os meus 8, 9 anos de idade, 10 anos de idade, sei lá. Eu só ouvi Zezé de Camargo e Luciano. Eu ouvia pouco, assim, Christian Ralph e Leandro Leonardo. Eu só ouvia Zezé de Camargo e Luciano, porque meu pai é muito fã. Muito, muito fã, e ele só colocava isso. E eu aprendi a ser muito fã também. E eu peguei, assim, a época mais incrível do Zezé e do Luciano, assim, né? Eu acho que finalzinho dos anos 90 ali, onde eles já tinham gravado e lançado as músicas ali do começo dos anos 90 e já tava fazendo muito sucesso. E são músicas muito eternas, muito diferentes das músicas de hoje em dia, eu acho. Que hoje em dia uma música ela dura um ano, ano que vem você não aguenta mais ouvir, né? As músicas do Zezé de Camargo e Luciano naquela época, eles lançavam em 91, e em 99 elas ainda estavam fazendo muito sucesso. Então, assim, o sertanejo, eu peguei uma época assim, no sertanejo, que eu me orgulho demais de ter vivido aquilo, que foi o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que aí depois veio Bruno Marrone, Edson Hudson, aí veio o comecinho do sertanejo universitário. Então, assim, nessa época eu era um... muito, muito, muito grato por ter vivido isso, né? Mas o pagode, ele fazia parte da minha vida ali, quando eu comecei a minha adolescência, assim, depois dos 11 anos de idade, eu comecei a ouvir também, Só Pra Contrariar, comecei a ouvir Exalta Samba, e comecei a gostar também. Quando eu comecei a gostar, assim, das primeiras menininhas, assim, na escola, eu lembro muito na minha cabeça, assim, de ficar o dia inteiro ouvindo Só Pra Contrariar, por exemplo. Entendi. Isso mexeu muito comigo, mexeu muito. Eu tenho uma memória afetiva muito boa disso. E o rock também fez muito parte, assim, da minha adolescência. Porque foi uma época onde a gente montou a banda. E eu entrei na banda, o projeto foi mais ou menos o seguinte: era um projeto da Universidade Federal de Goiás, que eles convidavam alunos da minha escola. Minha escola faz parte da Universidade Federal de Goiás, para ensinar música. Uhum. E aí tinha as turmas de canto, turma de violão, turma de bateria, turma de guitarra e tudo mais. Eles pegaram os melhores alunos de cada turma e montaram uma banda. Quando chegou no consenso ali do que a gente ia tocar na banda, o principal estilo que a galera mais votou lá foi rock. A galera gostava mais de rock. Eu não conhecia tanto, mas eu me identificava um pouco, assim, eu gostava de ouvir e tal. Ali eu me apaixonei pelo rock, porque a gente ficava ensaiando e eu comecei a curtir mais, comecei a conhecer mais, conheci bandas naquela época ali que fizeram muito parte da minha adolescência, que foi, por exemplo, Linkin Park, Green Day, né? Enfim, a gente tocava um pouco disso e foi quando eu me apaixonei pelo rock. Mas o sertanejo, até essa época, ele dominou, assim, de não deixar nada entrar, sabe?
Hoje você tá mais aberto, assim, como é que você faz as suas pesquisas de estilo, o que vai entrar, assim, como é que você pesquisa música nova, sonoridades novas?
Sonoridades novas. Meu, assim, tudo depende muito da matéria-prima, né? Eu componho bastante também, então tudo depende da composição em si. Não é qualquer música que você pode fazer ela virar qualquer ritmo, né? Não é. Então, assim, escuto muitas músicas, componho demais. Toda semana, compõe pelo menos umas 3-4 vezes. E aí a gente vai ouvindo, eu vou pensando muito também. Por exemplo, tem uma música que eu recebi, é uma música bem diferente, assim, a melodia dela é bem diferente, só que é uma música bem romântica, ela é no piano e tudo mais. Você vê onde vai a loucura. Aí sabe aquela música do Seal, aquela Kiss from a Rose? Então, eu já pensei, pô, vou fazer um arranjo nessa música baseado nessa música do Seal, entendeu? Eu sou meio doido, sabe? É meio natural também. Eu acho que não tem uma pesquisa. Agora eu vou pesquisar, tá? É o que chega pra mim e me faz dar uma viajada, assim. E aí eu participo de todo o processo de criação das músicas, porque gosto muito de estar junto. Os arranjos também eu faço junto com o Blender, que é meu produtor musical. Entra ali pra dentro do estúdio, pensa, experimenta muita coisa e no final vira o que vira.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A gente tem bastante pergunta de composição pra você, então vou deixar um pouquinho mais pra frente. Só voltando um pouquinho no seu começo de carreira, teve rock aí, teve pagode, você também formou uma dupla sertaneja no começo, mas quando você começou solo, muita gente te anunciava...
Duas duplas.
Uhum. Né? Rodou bastante, hein?
Uhum. É porque comecei cedo, com 12 anos, né?
Novinho. Quando você começou solo, muita gente te anunciava como irmão do Cristiano Araújo, uhum. Sempre assim. Como que você levou isso, né? Porque... você começou cedo, você era muito novinho, estava lidando com a perda do seu irmão. Como que era para você isso? Chegar no lugar e ser sempre comparado ou linkado a ele, né?
Na verdade, eu nunca me incomodei em ser comparado com o Cristiano, porque quando a gente é comparado com alguém que é tão bom quanto o Cristiano foi, quanto o Cristiano é, assim, é até um tipo de orgulho, né? Mas eu ficava com receio do que as pessoas fossem pensar, principalmente quando eu chegava numa cidade e a divulgação do show era baseada nisso, sabe? Eu ficava com receio das pessoas pensarem que aquilo vinha a partir de mim, sabe? E aí eu ficava até meio que chateado com isso, ficava grilado com isso, porque chegava na cidade, aí tinha um outdoor, aí tinha lá, tipo, escrito bem grande, assim, o irmão do Cristiano Araújo e embaixo Felipe Araújo. E naquela época, assim, tudo aquele contexto que a gente tava vivendo, Cristiano... acabar de nos deixar e tudo mais. Eu pensava que as pessoas pudessem receber isso com sensacionalismo, sabe? E com certeza era um sensacionalismo. Eu ficava muito ilado. Inclusive, todas as vezes eu falava com o pessoal do meu escritório para conversar com os contratantes que faziam isso e falar, pô, vocês estão pisando na bola. Porque até entendo o cara querer divulgar o show dele e usar isso... Não entendo, na verdade. Eu não consigo entender. Porque usar isso como marketing é muito ruim, sabe? Eu acho que não faz sentido, assim. Eu acho que não é legal você aproveitar de uma situação dessa, né? Pra tentar fazer o show dar mais gente, enfim. Mas o meu único receio era esse, porque ficava com medo das pessoas acharem que eu tava querendo aproveitar de uma situação, sendo que eu não tinha nada a ver com isso. Até nos programas de TV, quando eu fazia alguns programas de TV, assim... recebia as pautas antes e falava, pô, isso aqui tá demais. Vim muito sensacionalismo aqui e tal. Mas e aí chegava na hora do programa de TV, tudo mudava e ficava do jeito que as pessoas queriam que ficasse, né? E aí isso me incomodava um pouco, porque o meu único receio, como eu disse, era como as pessoas que estavam assistindo iam né, perceber isso, né? É, assimilar tudo aquilo, né? Então, nunca quis usar de nada do que aconteceu para me promover. Sempre tentei fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Sempre tentei fazer basicamente o meu trabalho, sem vincular nada. Eu acho que por conta disso eu tô aqui até hoje também. Porque se eu tivesse aproveitado de uma situação, se eu tivesse usado disso para me promover, eu acho que não teria durado nada, assim, tinha sido muito passageiro. E graças a Deus, hoje já são 8 anos aí só de carreira solo, 12 anos de carreira, e graças a Deus as coisas têm acontecido na minha vida.
Um senhor de 60 anos já, praticamente.
Se contar a época do pagode, do rock, no pagode, na verdade, pagode eu nunca cantei profissionalmente, mas se for pegar da época do rock pra cá, sei lá, vai ser... Foi 12 anos, eu tô com 28, eu não sou muito bom de matemática. 16?
A gente também não. Ao vivo assim.
16 anos aí, ó, na estrada. Então é muita coisa.
Como é que você falou em relação a ter orgulho de ser comparado com o Cristiano? Como é que ele te influenciou? O que que ele te influenciou?
Ah, principalmente. Ah, sim, eu vou falar das coisas profissionais, porque. Uhum. Das coisas pessoais eu posso eleger milhares, né? Mas no profissional, principalmente o amor que ele tinha pela música e o tanto que ele priorizava fazer tudo da melhor maneira possível. Assim, o Cristiano sempre foi uma pessoa muito, muito perfeccionista. E acho que isso vem um pouco do meu pai, porque meu pai é muito perfeccionista, inclusive até é chato, assim, de vez em quando, às vezes, quando a gente tá no estúdio e tal. Mas eu levo isso para mim também, porque eu também me transformei numa pessoa muito perfeccionista. E eu acho que meu pai trouxe essa influência pra gente. Mas o Cristiano, ele sempre fez tudo com muita vontade e com muito amor, assim, sabe? E muito desejo de que fique o melhor possível. E eu acho que isso eu trago um pouco dessa inspiração que ele leva, sabe? Assim, todas as vezes que eu vou subir num palco, eu sinto um amor tão grande que eu lembro um pouco de como era ele, assim, quando ele estava subindo num palco, todas as vezes que ele ia gravar um projeto. E isso tá bem nítido, assim, na minha cabeça, na minha memória, porque eu vivi todos os projetos da carreira dele, eu estava junto com ele ali, né, vendo tudo acontecer, participando de toda a concepção do projeto e tudo mais. Então, assim, ele é um exemplo muito grande de como ser um grande vencedor, assim, vitorioso. O Cristiano sempre foi uma pessoa muito vitoriosa, porque ele sempre fez tudo com muita maestria, assim. E eu tenho na minha cabeça que o Cristiano, se não for o maior, mas é um dos maiores intérpretes, assim, da nossa música sertaneja. Pelo talento, pela qualidade vocal, todo o alcance, extensão vocal, assim, a pessoa mais afinada que eu já conheci também. E eu tenho ele como um grande ídolo, né? Um grande exemplo. Quando eu nasci, o Cristiano já cantava. Uhum. Então, eu não me lembro não me lembro do Cristiano sem estar com o violão na mão, sem estar num palco. Sempre estava muito envolvido com música. 24 horas por dia envolvido com música. Ele só fazia isso da vida. Então, isso também é um exemplo para mim.
E você planeja em algum momento fazer um álbum de regravações de músicas dele, ou agora que você conseguiu desconectar totalmente desse aposto de irmão de Cristiano Araújo, você nunca mais vai pensar nisso?
Não tenho vontade, sabe? Tipo, eu prezo para que a história dele seja muito bem preservada, sabe? Eu acho que tudo que ele construiu é lindo demais. Ele sempre apostou muito nas músicas, e eu lembro de como ele vibrava quando as músicas começavam a fazer sucesso e tal. Então acho que isso pertence a ele, pertence a todos os fãs que curtem o Cristiano, pertence a todo o Brasil que curte a história dele. Eu acho que isso tem que ser preservado. Agora, tem um projeto que é da Som Livre, que é a gravadora do Cristiano, que é um projeto de regravações de músicas que o Cristiano deixou gravadas, assim, algumas músicas inéditas, mas também outras músicas de regravações, assim. O Cristiano, um dia ele foi no estúdio e começou a tocar violão, e o Blenner falou assim: pô, eu posso deixar gravando aqui, você cantando aí? Pode cantar à vontade, pega o seu copo de uísque e canta aí, eu só vou deixar gravando. Aí tem esse áudio, material, esse material, né, que é um áudio, na verdade. E ficou muito bonito. Inclusive, a Som Livre tem a vontade de convidar grandes artistas da música sertaneja, já convidou alguns, tem outros que vão, que ainda vai sair, algumas músicas que vão sair ainda com participações de outros artistas. Mas já teve uma música que foi com participação do Jorge Mateus, que foi Tempo ao Tempo, e outra música que eu participei, que é Não Tenha Dúvida, né? Que eu participei junto com meu pai também, e junto com o Cris. E aí vão ter outras músicas com outros artistas, eu não posso falar ainda os outros artistas, porque eu não participo desse projeto, eu não sei em que pé que tá, sabe?
Achei que você já ia colocar segredo aí de novo. Não quer falar das participações.
Tudo, mas eu não quero falar porque eu não sei mesmo. É porque tá bom, eu não tô por dentro bem. Mesmo.
Tá perdoado.
Eu não tô muito por dentro, mas tem outras participações e esse projeto tá muito bonito, assim. E eu acho que é uma forma de matar um pouco a saudade, de trazer material novo, assim, pro ouvido da galera, né? A galera sente saudade de ouvir coisas novas do Cristiano, mas eu prezo para que tudo que ele já construiu, tudo que foi lançado por ele, seja muito bem preservado. E a história dele foi construída com muito amor e com muita maestria, e eu acho que tem que ser preservado.
Legal. Como é que você percebeu, como é que foi para você a estratégia dessa desconexão, e quando é que você percebeu que ok, você agora tá numa... Realmente perdeu esse aposto de ser irmão do Cristiano. Como é que foi para você? Como é que isso chegou para você? Como é que você percebeu disso, essa desconexão?
Sim, esse processo, na verdade, foi bem acontecendo mesmo naturalmente. Porque era programa de TV que queria falar só a respeito disso e eu recusava. Inclusive, eu fiz alguns programas que falaram muito a respeito disso, mas isso aqui não foi algo que eu tinha controle, entendeu? Assim, foi algo que
aconteceu.
Aconteceu, não foi.
Não era escolha.
Não foi minha escolha. Mas todas as vezes que alguém queria aproveitar de uma situação para fazer isso, para fazer esse vínculo, eu tentava ao máximo. Eu acho que isso foi parte muito de mim. Tanto é que as pessoas que trabalham ao meu redor, às vezes, elas sempre deixaram mesmo na minha mão, assim, tipo, o que você acha? Eu, não. Ah, então tudo bem. Sempre me respeitaram muito, sabe? Porque eu queria mesmo preservar toda a história do Cristiano e deixar tudo bem, bem, assim, do meu jeito, fazer o meu trabalho da minha maneira, com as minhas músicas, falando a respeito do meu trabalho, sabe? Eu acho que isso foi bem natural, isso foi acontecendo. Mas eu acho que também com as músicas tocando aos poucos. 2016, a primeira música que saiu, assim, que eu acho que a galera do Brasil inteiro passou a conhecer, foi a Amália Falsa. Então, depois de Amália Falsa, as pessoas começaram a perceber que eu tava aqui pra viver dos meus sonhos mesmo, e que era isso que eu queria fazer da minha vida. Porque acho que no começo tinha muita gente que pensava que depois que o Cristiano faleceu eu comecei a cantar, tipo assim. Teve muita gente que deve ter pensado, sim, isso. Tipo assim, não.
Você tá aproveitando desse...
Tipo, era um menino que, sei lá, jogava bola e aí... não, vamos fazer ele virar um cantor. Acho que tinha muita gente que devia pensar isso, né? Mas aí eu acho que com o meu primeiro projeto ali, 1, 2, 3, com participação daquele tanto de gente que eu falei, e com as músicas do jeito que elas vieram, com tanta força, igual a Malha Falsa, Chave Cópia, acho que as pessoas foram percebendo que eu não estava de brincadeira, que esse era isso que eu queria fazer da minha vida, sempre foi o que eu sempre quis fazer da minha vida. E aí eu acho que foi desvinculando aos poucos. Eu acho que o momento que eu percebi mesmo que as pessoas entendem o Felipe Araújo como um artista e o Cristiano Araújo como outro artista, foi depois de Atrasadinha, assim. Que aí a música foi a música mais tocada do ano. Ela me fez alcançar coisas que eu jamais imaginava, sempre sonhei, mas não imaginava que aconteceria da forma como aconteceu. Então acho que foi ali, depois de atrasadinha. Eu lembro que nessa época eu tinha muita... Até hoje isso acontece, principalmente hoje, né? Mas só que nessa época foi quando eu percebi mais. É, nas primeiras vezes assim que eu fazia algum post, e aí eu via uns comentários comentando alguma coisa a respeito do meu irmão, ah, não sei o que, do seu irmão, do Cristiano, eu amo seu irmão, não sei o que. Aí eu via outros comentários embaixo, tipo assim, o quê? O Felipe Araújo é irmão do Cristiano Araújo? Então, assim, aí eu percebi que tinha. Aí eu fui, comecei a perceber que tinha pessoas que nem sabiam que eram irmãos, né? Assim. E eu acho que foi depois de atrasadinho que isso começou a acontecer.
E aproveitando, Atrasadinha se tornou um grande hit, quer dizer, não só por causa disso. Um dos motivos que colocou Atrasadinha lá no topo foi aquele vídeo que viralizou do Vini Júnior um pouco desafinado, vamos dizer assim.
Porque eu tô tão bem.
E era uma época em que as músicas bombavam muito, assim, quando os jogadores de futebol mostravam elas, fosse em campo fazendo dancinha, fosse chegando no estádio ouvindo a música. A gente tem visto muitos escândalos envolvendo jogadores de futebol. Ainda assim, o nome deles, a ligação com eles, as músicas ainda ficam bombando? Tem essa necessidade ou essa importância, talvez, de um jogador ouvir uma música, fazer mesmo nesse momento de tantos escândalos?
Então, eu acho que, não é, na verdade, nunca foi uma necessidade, né? É, foi algo que aconteceu mesmo, assim. E quando a gente fala jogadores de futebol, a gente não pode generalizar, porque... As coisas que acontecem, por exemplo, o Vini não tem nada a ver com nada que tenha acontecido. É um menino super íntegro. E, inclusive, sempre que ele aparece fora do futebol, na imprensa, fazendo algo que eu acho muito, muito legal, muito maneiro, que é lutando contra o racismo que ele sofre na Europa inteira, né? E ele sendo um porta-voz assim, de tantas pessoas. Um menino que agora, por exemplo, o Vini, agora ele foi condecorado, digamos assim, como um dos embaixadores da Unesco, se eu não me engano. Depois de tantos anos, acho que o segundo jogador brasileiro de futebol que alcançou, né, esse título, acho que o primeiro foi só o Pelé e agora o Vinícius Júnior. Então, assim, depois vocês procurem direito. Eu não, é a informação que eu estou dando, mas ela tem outros detalhes que vocês vão entender melhor. Mas o Vini é uma pessoa tão, tão legal, uma pessoa que tudo que ele faz hoje vira notícia. Quando ele cantou Atrasadinha, ele tinha acabado de chegar no Real Madrid, então assim, ele estava muito menos conhecido do que hoje em dia, né? Hoje ele é o principal jogador do Real Madrid, mas naquela época ele era um menino novo que estava chegando ali, tinha acabado de sair do Flamengo e tudo mais. Eu acho que foi algo muito natural aquele vídeo, porque ele cantou muito desafinado, né?
Que isso?
E o mais engraçado foi isso mesmo, assim. Cara, aquele vídeo ali é meio que perfeito. Assim. Se você analisar, ele tá de terno e óculos, um óculão assim, e cantando do jeito que ele tá cantando, assim. Foi muito legal. Então, acho que esse vínculo que acontece entre a música e o futebol é algo que sempre existiu. Inclusive, a gente fala muito isso lá no Clube do Araújo. Algo que sempre existiu. Nunca foi algo que... Por exemplo, na minha carreira nunca foi, pô, vou lançar uma música e eu preciso pedir para os meus amigos do futebol para eles postarem, porque se eles não postarem essa música, a música não vai estourar. Não, isso nunca existiu, sabe? Sempre foi algo que aconteceu mesmo. E eu acho super válido. Quanto mais pessoas estarem ouvindo sua música, divulgando sua música, cantando sua música, criando conteúdos com a sua música, melhor, independente de ser jogador de futebol, de ser influencer digital, enfim, o que a pessoa faz na vida dela não tem a ver com o que eu faço, né?
Aliás, falando em futebol, você tem uma carreira no futebol também, não necessariamente nos campos. Você chegou a investir em jogador, né? Como é que foi isso? Como é que funciona? E se você já pensou em ser jogador de futebol? Assim como pagodeiro, talvez?
Na verdade, eu nunca pensei em ser pagodeiro. Eu sempre só gostei. Tá. Sempre fui um grande consumidor do pagode, na verdade. Sempre pensei em ser cantor sertanejo.
E o futebol?
Mas no futebol, ali na minha infância, talvez. Quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade, 7 anos de idade. Quando o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 2002, eu tinha 7 anos, eu acho. Nossa, aquilo lá, cara, foi uma explosão de orgulho em mim, de sentimentos. E aí eu virei muito fã assim, de futebol naquela época, que foi quando eu comecei a entender mais, né? E cheguei a jogar lá nos clubes lá de Goiânia, no Vila Nova, no Goiás. É, mas pouco tempo depois eu percebi que não era pra mim, não. Que não era. Que eu não ia conseguir, não. O negócio era música mesmo. Mas é, como empresário de futebol, até hoje eu tenho uma empresa, a gente trabalha. É, na verdade, nosso investimento é mais em tempo mesmo, em poder trazer oportunidades para jogadores de futebol. A gente agencia alguns jogadores aí pelo Brasil afora. E é muito legal, é um trabalho muito divertido também, e sem contar que é muito importante, assim, porque tem muita gente, tem muita. Em todos os segmentos, né? Tanto na música, no futebol, tem muita gente que
tem não tem talento, muito caráter. Mas...
Não, que não tem muito caráter por trás disso, entendeu? Então, assim, é muito importante você poder ajudar, principalmente a galera do futebol, os meninos do futebol que tem que se preocupar muito com aquilo. Você poder ajudar ele a trazer para ele, para eles, né, oportunidades de negócio. Enfim, é assim que funciona. Assim, a gente, na verdade, a gente faz as transferências, as transações entre os clubes, traz oportunidades, e é isso que acontece. Porque tem muita gente que tenta aproveitar da galera, né? E graças a Deus a nossa empresa é uma empresa muito séria. Eu tenho outros parceiros também no futebol aí, outras empresas que trabalham junto com a gente também, que a gente tem sociedade, e graças a Deus a galera que trabalha com a gente, todo mundo está muito bem.
E essa parte de empresariamento está rendendo mais do que a música financeiramente? Vai se aposentar daqui a pouco do microfone?
Não, impossível me aposentar da música, porque a música sempre é um vício, na verdade, né? Acho que posso estar bilionário que eu não vou conseguir parar, porque tenho muita vontade. Pelo menos eu posso falar isso hoje, né? Que eu tenho 28 anos de idade. Não sei quando eu tiver 65, quando eu tiver 70. É, talvez eu dê uma diminuída, mas hoje eu tenho muita vontade de fazer show. Assim, na época da pandemia, meu, tinha época que eu, tinha hora que eu pensava que eu ia ficar louco, desesperado pra viajar, fazer show, entrar no avião, entrar no ônibus. Eu tinha saudade de tudo, sabe? Então, aposentar eu não vou, não. Mas o futebol também dá um dinheirinho legal.
Qual dá mais?
Pra mim, a música. Pra mim, a música. Porque também, meu foco sempre vai ser a música. Meu foco sempre vai ser trabalhar com a música. Então, assim, se eu tivesse mais tempo pra trabalhar com futebol, se eu não tivesse a música, talvez eu teria mais jogadores, porque a gente tem que se dedicar demais, né? Na verdade, a gente tá trabalhando com vidas, né? Com pessoas. Então, se eu tivesse mais tempo e não tivesse a música, talvez o futebol traria mais dinheiro, mas a música é sempre meu foco, e o futebol, ele é só um complemento. A música ela toma 80% da minha vida, e porque eu gosto mesmo, assim, porque eu quero mesmo.
Durante, a gente vai voltando a falar da música e de feats. Durante muito tempo, o público esperou ali o feat com Gustavo Lima, que rolou, e agora com Luan. Você acha que as pessoas criam essa expectativa desses feats grandes assim, porque acha que rola uma rixa entre os sertanejos? Rola essa rixa entre sertanejos?
Ah, acho que não. Eu, pelo menos, acho que não. Eu não tenho rixa com ninguém. Todos são meus amigos, são grandes parceiros. Converso com todo mundo, me dou bem com todo mundo. Não tem nenhum assim que eu falo, ah, isso daí é um mala, não. Mas talvez exista rixa entre outros artistas, né? Mas eu não sei como é que funciona isso, não. Mas o público, acho que o público, eles gostam desses feats justamente pra ver como vai ficar mesmo. Assim, eu lembro que antes da gente lançar a música, eu e o Luan Santana, o fã-clube do Luan me pedia demais, Felipe, conversa com o Luan pra vocês gravarem a música. O meu fã-clube, então, sempre que sonhou, né? E tem muitos fã-clubes assim que são fãs do Felipe e do Luan, né? Tem muitos fãs que são fãs do Felipe e do Gustavo Lima. Sempre me pediram muito pra fazer um feat com o Gustavo Lima. Até tinha, as pessoas até falam um pouco a respeito do Cristiano com o Gustavo, que eles tinham a rixa, não sei o quê. Saiu alguma coisa assim uma vez, não sei aonde. Enfim, mas o Gustavo é um cara que ele é fã do Chris também. A gente já conversou muito a respeito disso. Eles já tiveram alguns desentendimentos no passado, mas algo que ficou muito bem esclarecido também. E hoje o Gustavo, ele sabe que o Cristiano era um dos maiores artistas do Brasil também, assim como ele é, enfim. E eu acho que essas rixas, pelo menos comigo, nunca aconteceu.
Engraçado a gente ouvir sobre questão de rixas e sertanejo, porque quem tá fora do sertanejo costuma elogiar muito a parceria do sertanejo, quanto que um carrega o outro para colocar em sucesso. Você já ouviu muitas histórias de rixas? Porque a gente ouve umas fofocas aqui de fora, né?
Ah, eu já ouvi algumas já. Mas só que algo mais do passado, assim. Porque também o sertanejo ele vai mudando, né? Vai transformando. O sertanejo... Ali existiu o sertanejo ali antes do Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo. Milionário Zé Rico. Aí depois veio o Chitão de Chororó. Zezé de Camargo e Luciano. Tudo isso foram transformações que foram acontecendo com o passar dos anos. Aí depois veio ali o sertanejo universitário. E aí eu acho que a galera que vai entrando... E a galera que vai saindo, às vezes... Um vai olhando pro outro assim, que será que é isso que tá acontecendo? Sem meio que entender o que tá acontecendo. Mas, enfim, eu tô enrolando aqui. Mas...
Não quer entregar quem tem briga com quem, é isso?
Não tem ninguém, não, gente. É uma paz danada. Eu não tenho briga com ninguém. Né?
O que importa é isso. Eu queria
Aline,
saber...
tem um café aí?
Também nos feats, mas na verdade a gente queria saber sobre as composições. A gente tem muita curiosidade como é que acontecem, como é que se dá essas composições, porque são muitos compositores. Como é que são esses campings, né? Juntar essas cabeças, juntar todo mundo e discutir uma música. Como é que funciona isso e como é que chega pra você essa música?
Então, na verdade eu participo de tudo. Inclusive, participo dos campings e componho junto com a galera, né? Geralmente é assim, você aluga uma casa com, chama, sei lá, 10 compositores e fica ali 3 dias compondo, né? Não todos juntos, mas vai 3 grupos, sabe? 3 grupos de 3, grupos de 3.
Uma gincana.
Tipo uma gincana, 2 grupos de 3, um grupo 4 pessoas. Enfim, tem outros... Aí tem alguns campings que eu inclusive já fiz, mas eu acho que é um pouco mais difícil, que aí chama 100 compositores. Já fiz.
Nossa.
5 casas. Fui para uma cidade lá no interior de Goiás, 5 casas. Aí 100 compositores divididos nas 5 casas compondo. Acho que é um pouco mais difícil, perde um pouco do controle, né? Você não consegue dar atenção para todo mundo, você não consegue explicar para todo mundo o que você tá procurando. Porque... E aí tem os compositores que compõem... Tem alguns compositores que compõem todo tipo de música, mas tem alguns compositores que compõem só um estilo de música, assim. Ah, tem o compositor... Esse grupo de composição aqui compõe só música romântica. Então, chego neles e explico mais ou menos como a gente poderia fazer uma música romântica e tal. Aí tem um grupo de composição aqui que compõe só música tipo, de balada, bagaceira, de festa e tudo mais. Entendeu? Mas eu acho que o melhor jeito... O jeito que mais funciona é quando você faz vários campings durante um ano com pouca gente, com menos gente, né? Que aí você pode dar mais atenção. E como você que vai lançar a música, no meu caso, como sou eu que vou lançar as músicas, eu consigo explicar para todo mundo o que eu acho, o que que... essa palavra aqui não, esse palavrão aqui não, você entendeu? Tipo, vamos falar de amor aqui, não vamos falar de bagaceira nessa daqui, não. Vamos tentar ir pro lado mais romântico, sabe? E assim que funciona. É uma loucura, na verdade.
Você joga um tempo, você fala assim, eu quero fazer uma música assim, que tenha esse estilo, que tenha esse tema. E aí eles vão trabalhando, vocês vão trabalhando juntos.
Às vezes eu começo uma música e aí a gente senta junto e termina. Às vezes eu... Inclusive, tem até no Clube do Araújo, tem umas cenas assim da gente compondo lá. Você vai entender um pouco dos campings, assim. Eu durmo com uma melodia na cabeça e acordo com a melodia na cabeça, assim. Tipo, fiquei a noite inteira pensando na melodia enquanto tava dormindo. Aí eu acordei, cheguei lá e falei, cara, escuta esse daqui. Tava eu, o Henrique, a Valéria Leão. Falei, escuta isso aqui. Aí a gente foi e começou. Aí saiu uma música que a gente gravou, inclusive, que eu gravei, inclusive, com Sorriso Maroto, que foi 7-1. Enfim, mas aí tem vezes também que a galera chega com a ideia. Aí eu falo, pô, essa ideia é massa. Mas se a gente falar desse mesmo tema, só que de outra forma, em vez de ser o cara falando, vamos falar como se fosse a visão da mulher, sabe? Eu gosto muito de fazer música pra mulher ouvir. Ou pra enaltecer a mulher, igual, por exemplo, Espaçosa Demais, igual Atrasadinha. Atrasadinha é muito legal, porque ele, ao mesmo tempo que ele critica, ele enaltece, né? Ele fala assim, você tá vazada. Mas você tá linda bonita. Demais.
Mas tá atrasada.
Entendeu? E tem várias músicas assim que eu tento fazer assim pra mulher se identificar, porque eu acho que é o grande lance, assim. A mulher, ela consome mais nossa música, a mulher gosta de cantar mais. Parece que as mulheres gostam mais da gente. Se for analisar, o meu fã clube é 99% mulher.
E tem mulher entre esses compositores?
Sim, demais da conta. Grandes, grandes compositoras, grandes, incríveis. O problema é esse, se eu falar de um e não falar de... se eu esquecer algum aqui, eu tô ferrado. Mas, assim, as que eu mais gravei música, as que eu mais estive junto, assim, compondo. Valéria Leão, Lari Ferreira, Day Lara, são incríveis também. Meu Deus, vai me dar um branco agora, eu tô ferrado. Bia Frazo, que é uma compositora nova, assim. Tem pouco tempo que ela tá. Tem 2 anos que ela tá acertando as músicas, mas tá acertando demais agora com todos os grandes artistas do sertanejo. Enfim, tem muitas mulheres que participam de tudo isso. São todas amigas de elas. Todos eles também. Não só das mulheres, mas dos homens
de
também.
Todo
mundo muito amigo, sabe? E é um grupo, assim, muito unido. A classe, assim, dos compositores, eles são muito, muito parceiros. E eu gosto demais. Eu gosto muito de receber eles na minha casa. Pra beber, sabe? Pra jogar pôquer. Não só pra trabalhar. Porque eles são meus amigos de fato, assim. Eu levo eles pra minha casa como meus amigos. Não querendo nada deles também. E acho que a gente tem criado uma história muito bacana. Tenho grandes amigos nisso tudo. Inclusive, tô preparando um camping pro final desse mês.
Chama a gente.
Vocês querem lá fazer uma cobertura?
Eu tenho curiosidade pra ver.
Vai ser lá no interior de Goiânia.
São três dias. Vai ter. Tem um horário assim pra começar e acabar. Tem um horário assim, agora tá na hora de abrir a cerveja. A gente vai. Vamos fazer um churrasco?
Óbvio. Você acha que não? Tipo, a gente começa geralmente. Eu chego um pouquinho mais tarde que a galera. Mas a gente tá, como tá todo mundo ali na casa, tem uns que acordam cedo demais. Tem uns doidos que acordam e já vai correr, bicho. Tem uns doidos que acordam 6 da manhã e vai correr no mato, assim, ó. Dá uma volta.
Marília!
Nossa senhora. Não, mas eu entendo. Eu queria ser esse.
Eu não.
Eu queria ser essa pessoa, sabe? Mas sim, a gente tá ali os 3 dias, aí acorda cedo, já chega. Já começa a compor. Aí eu acordo na hora do almoço.
Almoço,
e aí a gente fica o dia inteiro. Aí quando dá, sei lá, 9 horas da noite, que já não tem mais como pensar em nada, tá, a cabeça tá fritando já. E aí a gente abre uma cerveja e fica conversando, falando mal dos outros. Brincadeira. Não, conversando, trocando ideia. Às vezes a gente leva uma maleta de pôquer e fica brincando de pôquer. A galera gosta também, a galera dos compositores, muitos compositores gostam muito de pôquer também. Aí vai dormir, aí acorda no outro dia e assim, às vezes fica. Esse camping que eu tô organizando vão ser 2, na verdade. Vão ser 3 dias, aí eu viajo pra fazer show. Aí eu volto, aí vai ter outro grupo. Mais 3 dias, entendeu?
E aí como é que funciona a questão de direitos autorais? Por exemplo, se eu tô num camping lá compondo com vocês, aí nenhuma... O que eu sugeri, por exemplo, não entrou na faixa. Por eu estar junto ali no grupo, eu tenho alguma coisa? Como é que funciona essa questão dos créditos?
Tudo depende do grupo que você tá. Tudo depende da forma como... É tudo conversado, assim. Tem algumas pessoas que eu não gosto muito de dividir, não, assim. Mas quando você tá ali no meio de... Tá todo mundo em busca de um... Em prol de uma coisa, né? às vezes passa, mas tem algumas pessoas que não gostam. Aí conversa, explica, pô, nessa daqui você não fez nada, cara. Você não vai entrar, não.
tem que
aí, jogar. Aí depende da pessoa também entender. Não sei. Isso é a parte mais minuciosa, assim. Tem que ter. Eu, como eu tô ali na paz, eu fico tentando apaziguar tudo. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa bem apaziguadora, né?
Tá tudo bem.
Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, eu acho que o mais legal dos compositores é o quanto eles conseguem, ao mesmo tempo que eles estão querendo se matar agora, eles conseguem ser melhores amigos nos próximos 5 minutos depois, sabe? Principalmente quando vai fazer uma música, aí eu dou um tema e falo uma coisa, aí você não concorda. E aí, tipo, aí tá feita, já tá feita a briga, sabe? Tem algumas, vou falar um aqui, que ela é conhecida por isso um pouco, assim, que é a Valéria Leão. A Valéria Leão, meu Deus do céu, o que eu já separei de briga da Valéria Leão no meio de uma composição, assim, tipo assim, a Valéria fala uma coisa, aí outra pessoa vai e retruca a Valéria. Eu falo assim, Valéria, ele não quis dizer isso. Não foi isso que ele quis dizer.
Ele disse, mas...
Ele não quis falar isso. Fica tranquilo e tal. Aí é uma briga e tal. Mas daqui 10 minutos, os dois estão se abraçando, já estão bebendo junto e
tipo
tal.
Tipo Big Brother, né? Já pensou? É. Aí assim, tá tudo bem.
Você comentou de bebida no camping. E a gente tá num momento que muitos sertanejos têm desabafado sobre os problemas com a bebida que, da carreira, que o sertanejo sempre foi muito... famoso por isso, né? Exatamente. Queria que você falasse qual a sua ligação com a bebida e o que você acha desse momento que as pessoas estão falando mais abertamente sobre essas questões.
Eu não acompanhei muito, não, as pessoas falando sobre isso.
Zé Neto, Jorge Henrique, até a Mayara falou isso.
Eu vi uma coisa alguma coisa da Mayara, mas aí era um texto tão grande que eu esperei virar livro para eu ler, para eu assistir. Mas era sobre bebida, né?
É.
Cara, eu bebo normalmente, assim, bebo socialmente.
Pro show, se você bebe no palco?
Às vezes sim. Principalmente no final, assim, quando já tá terminando, depois, no camarim e tal. Não costumo beber antes. Às vezes eu tomo uma dosinha antes só pra dar uma soltada, assim, só pra dar uma... Quando eu tô mais nervoso, às vezes tem situações, assim, que a gente fica um pouco mais nervoso.
Uhum.
Né? Aí eu dou uma bicadinha só pra dar uma relaxada. Mas eu acho que isso é um assunto que cabe a cada um, né? Eu acho que é algo pessoal demais. Eu acho que todo mundo tem que ter o controle, porque ali você tá trabalhando também. Eu acho que não pode passar do limite, mas até certo ponto em que vai te ajudar a se soltar, a relaxar. Porque a gente que trabalha com música tem muita coisa... Não é a mesma coisa de você entrar no escritório e trabalhar, né? A gente tá fazendo show e às vezes a gente tá ali com 50 mil pessoas e tem, todo mundo tem suas fraquezas e suas inseguranças, né? E às vezes pode te ajudar. Quando não passa dos limites, quando você não deixa de entregar o seu melhor, quando você não deixa de fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, tudo bem, eu acho, pra mim. Eu encaro dessa maneira. Já aconteceu já de eu beber e passar um pouco do ponto e no outro dia ficar muito mal por conta disso, né? Mas eu acho que cada um tem que saber lidar e cada um tem que saber se controlar para que seja algo que só vai te ajudar e que não vai te atrapalhar, né?
E como é que você lida com a sua rotina? Porque você ainda tá fazendo muito show, aí, por exemplo, um dia você passou, aí tem que fazer o show no dia seguinte. Como é que você tem... A gente vê muitos sertanejos hoje falando de diminuir a carga de shows durante a semana, durante o mês. Como é que você vê isso? Como é que você encara a sua rotina agora?
Minha rotina, ela... Cara, assim, vou te falar uma verdade. Eu sempre tive um preconceito muito grande com a série que chama Friends.
Uhum.
E aí eu comecei a gostar disso, cara. E a minha rotina, tipo, quando eu não tô fazendo show, eu tô assistindo Friends agora. Inclusive, se você abrir meu celular, tá aberto o episódio, assim, só pra eu terminar e já começar a assistir no carro até chegar no meu próximo compromisso. Não, tô brincando.
Por isso que você atrasou hoje.
Eu tava assistindo.
Eu entendo, já aconteceu comigo.
Aí as pessoas pensam, pô, o sertanejo, o pessoal bebe demais. Não, na verdade, eu fiquei até 7 horas da manhã assistindo Friends. Não, brincadeira.
Eu entendo.
Mas é muito bom, né? É muito bom, eu descobri esse ano o tanto que é bom.
Faz 20 anos que terminou a série.
Tem base. O negócio começou antes
O negócio começou antes de eu nascer. É. Eu descobri esse ano. E assim, eu não consigo fazer outra coisa na minha vida mais.
Eu te entendo.
Não, mas é muito legal mesmo, é muito legal. Mas enfim, a minha rotina, ela é basicamente... Eu fico em casa quando eu não tô fazendo show. Gosto de ficar com a minha família. Gosto de estar junto com as pessoas que eu amo. Principalmente com a minha família, com os meus amigos. E trabalhando também, né? Assim, eu tenho outros negócios. E, por exemplo, agora eu tô fazendo repertório pro meu próximo projeto. Então, componho demais em casa, mas componho demais, chamo a galera pra casa, uhum, e componho. A gente tem esse camping marcado pro final do mês. Mas aí a gente tá organizando tudo pra ser fora de Goiânia esse camping, mas quando eu tô em Goiânia, quando eu tô no tempo livre de shows, na verdade, porque não é tempo livre nunca, né? Ou eu tô compondo, ou eu tô no estúdio, fazendo arranjo junto com o Blender lá das músicas que a gente tá selecionando. Ou eu tô assistindo Friends em casa. Não tem muito assim. Minha rotina é bem, bem normal. Gosto de jogar bola também. Gosto de cozinhar demais. Enfim. Mas eu acho que eu ainda preciso fazer muitos shows durante muitos anos. Porque, primeiro, que eu não consigo ficar muito tempo sem fazer show.
Tá. Você falando com a pandemia, foi difícil.
Foi muito difícil. Então, assim, eu não pretendo diminuir o ritmo tão cedo. Quero continuar fazendo isso, porque eu acho que tô novo, acho que eu tenho que aproveitar a minha vitalidade, né? Assim, eu acho que tem que aproveitar enquanto assim, eu consigo viajar, fazer um show atrás do outro e construir tudo que eu desejo construir, principalmente na música, porque eu acho que quanto mais shows você faz, quanto mais cidades você vai, quanto mais pessoas se sentem impactadas com o seu show, com a sua música, é melhor para um resultado final do que você quer transmitir para as pessoas, né? E eu fico tão feliz quando eu chego na cidade e eu percebo, assim, a maioria das vezes isso acontece, eu percebo que as pessoas saem do show felizes com aquilo, né? Com aquela experiência que tiveram no meu show. Então, é isso que me move, que é um combustível para mim. Então, pretendo fazer durante muitos anos o máximo de show que eu puder. Sim, não também igual uns amigos meus aí que fazem 40 shows por mês. Isso aí também é desumano, mas assim, a gente tem uma média de 15 a 20 shows por mês. Eu acho que isso é legal, assim. Eu acho que nessa média dá pra aguentar muito tempo.
Infelizmente, com muita dor no coração, vou ter que encerrar. A gente encerra aqui o nosso papo. Vou deixar agora você terminar o seu episódio de Friends. Felipe, muito obrigada por chegar aqui, por vir aqui, chegar aqui com a gente, bater esse papo com a gente. E se você quiser rever essa conversa, vai lá no site do G1. Até mais.
Tchau, tchau.
Valeu, gente.